Olá, ouvintes da CBN. Vocês já ouviram falar de museu de infraestrutura? Aqui no Brasil é estranho pensar nisso, né? Infraestrutura parece um negócio chato, desinteressante. Por que alguém se interessaria em ir em um museu ler sobre rede elétrica, sistema de esgoto, abastecimento de água, mobilidade urbana? No Brasil, com todas as suas dimensões, não existe um único museu dedicado apenas ao planejamento urbano. Mas para Singapura, o planejamento urbano da cidade é tratado como um tesouro. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Singapore City Gallery, um museu dedicado ao planejamento urbano, onde pude aprender um pouco mais sobre quais os principais diferenciais que permitiram a Singapura deixar de ser uma ex-colônia britânica superpopulosa e cheia de favelas, para se tornar uma das 10 melhores cidades do planeta para se viver. Os pontos mais importantes que eu vi por lá são, em primeiro lugar, planejamento de longo prazo. Singapura se tornou independente do governo britânico em 1963, para se tornar um estado da Malásia. No entanto, a união durou pouco e em 1965, Singapura foi expulsa da Federação Malaia por fortes diferenças culturais e políticas com o governo, começando assim a sua história sozinha. Nos primeiros 2 anos após a sua independência, Singapura já começou, junto com um painel de 100 especialistas em planejamento urbano e o suporte da ONU, a criação do Master Plan da cidade, que determinava toda a rede de transporte público de metrô, a localização do aeroporto internacional que existe hoje e a definição das áreas de proteção e parques da cidade, por exemplo. Todas as principais obras da cidade podem ser vistas no planejamento feito há 50 anos atrás. Segundo ponto, verticalização. Quando se tem pouco espaço, é importante utilizá-lo de forma muito eficiente. E os benefícios disso são exponenciais. Desde cedo, Singapura adotou uma postura de incentivo à verticalização dos prédios residenciais, comerciais e também de serviços, assim como o uso misto. Os prédios residenciais comumente passam dos 30 andares e no térreo é possível encontrar creches, mercados, cabeleireiros e serviços comuns para atender as pessoas de cada um dos blocos da edificação, reduzindo a necessidade por locomoção por transporte público ou privado pela cidade para ter acesso às necessidades básicas. Edifícios públicos também se tornaram centros para múltiplos serviços, como centros comunitários, com piscinas, quadras de esporte, centros médicos, livrarias, comumente localizados num mesmo prédio, num mesmo terreno. Isso torna os bairros praticamente autossustentáveis e alivia a malha urbana de forma exponencial. O terceiro ponto é que a natureza é muito importante. A proteção e o contato com a natureza são prioridades para o planejamento de Singapura. A cidade, que desde 1967 já se propunha a se tornar uma cidade-jardim, se planejou para que todo habitante da cidade more a no máximo 10 minutos de um parque. Todos os bairros têm um paisagismo impecável e tropicalizado, com grandes árvores e vegetação nativa da região, dando a impressão de caminhar numa floresta em meio à cidade, e até mesmo nos bairros mais afastados. Os rios foram limpos e se tornaram parques lineares, onde as pessoas podem inclusive entrar na água sem nenhuma preocupação e caminhar próximo à natureza. Todos os corpos d'água, incluindo os reservatórios, foram transformados em parques com trilhas e placas de conscientização sobre a fauna e flora locais. Essa aproximação das pessoas com a natureza ensina a população a importância de preservar, pois o meio natural passa a ser um patrimônio útil para eles. Diferente de quando as reservas e rios urbanos são apenas fechados com cercas por todos os lados, muitas vezes se tornando apenas lugares onde as pessoas jogam o lixo por cima da cerca e seguem com as suas vidas. Esses são alguns dos principais pontos do planejamento urbano que levaram Singapura a se tornar o que é hoje. E você, acha que o Brasil tem o que aprender com eles? Aqui é Matheus Barros e nos vemos no próximo programa.